Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O presidente do Senado estima que a reforma da Previdência será votada pela Casa em 45 dias.
Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que obriga partidos a seguirem regras de conduta ética.
Glenn Greenwald garante à CCJ que conversas entre o ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato são autênticas.
Boa noite.
Boa noite.
Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça, o jornalista Glenn Greenwald disse que vem sofrendo ameaças graves e que não pretende entregar os documentos aos órgãos de investigação oficiais. Repórter Yara Farias Borges.
O jornalista Glenn Greenwald falou à Comissão de Constituição e Justiça sobre os vazamentos de supostas conversas entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, publicadas pelo The Intercept Brasil. Greenwald afirmou que a autenticidade do material foi confirmada por veículos de imprensa brasileiros.
Eu tinha nas minhas mãos a evidência mostrando que o tempo todo, não às vezes, o Sérgio Moro estava não só colaborando com os procuradores, mas mandando a Força-Tarefa da Lava Jato. Isso é impensável nos Estados Unidos. Qualquer juiz que fizesse o que Sérgio Moro fez, perderia seu cargo sem debater, sem discutir.
Greenwald também informou que o material é gigante e continuará a ser publicado, apesar das ameaças que ele e a família vêm sofrendo.
Quero deixar bem claro que nós não temos medo nenhum sobre isso. Nós continuamos publicando, depois disso nós vamos continuar publicando, porque eu sei que a Constituição brasileira protege e garante exatamente o que estamos fazendo. E eu confio muito nas instituições brasileiras, inclusive o Judiciário e a STF.
O senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, quer que a autenticidade do material publicado seja verificada por um órgão oficial, mesmo de fora do Brasil, para checar se as informações não são falsas, com a intenção de prejudicar a imagem do ministro Moro.
Por isso que eu insisto em colocar esse material numa instituição de perícia legal, que é formada, que é regulamentada, para que ele possa, então, dar essa veracidade para todos nós brasileiros e para o mundo inteiro.
Glenn Greenwald afirmou que o material não será entregue a órgãos oficiais, o que só é feito em países autoritários. Ao defender a liberdade de imprensa, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, concorda com as investigações sobre as denúncias.
Quantos quilotões tem mesmo essa bomba? Que a partir de agora nós possamos indicar o posicionamento do próprio Senado, já que essa crise toda que está aí, que não pode evidentemente ser potencializada, porque ela tem a ver com democracia, com a economia e com o futuro do próprio Brasil.
Entidades nacionais e internacionais, como a Federação Nacional dos Jornalistas e Repórteres Sem Fronteira, enviaram à CCJ uma nota de apoio a Glenn Greenwald e repúdio ao cerceamento da atividade jornalística.
O plenário do Senado aprovou o projeto que reduz para 5 metros a possibilidade de construção de edificações ao longo de rodovias e ferrovias. Atualmente, esse afastamento deve ser de 15 metros a partir da faixa pública de domínio, como explica o repórter Celso Cavalcante.
De acordo com o projeto, caberá aos municípios incluir ou não em seus planos diretores a autorização para que os proprietários possam fazer construções obedecendo ao novo limite de distância em relação a ferrovias e rodovias. O autor da proposta, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, destacou que a redução desse afastamento de 15 para 5 metros não prejudica a chamada faixa de domínio, espaço público de até 50 metros de um lado e de outro dessas vias, no qual permanecem vedadas as edificações.
Nenhum tipo de prejuízo, nem ambiental, nem a reserva da faixa de domínio, que é pública. Estamos falando aqui de terrenos da iniciativa privada.
O relator do projeto, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que a aprovação do texto vai permitir a regularização de uma série de construções já existentes nessas áreas.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, lembrou os 77 anos do Banco da Amazônia comemorados em 9 de julho. Ele destacou que a instituição surgiu com a missão de financiar seringais na região a fim de abastecer os países aliados durante a Segunda Guerra Mundial, recebendo o nome de Banco de Crédito da Borracha.
De acordo com o senador, o nome Banco da Amazônia só foi adotado em 1966, quando assumiu o papel de agente financeiro da política do governo federal para o desenvolvimento da Amazônia Legal. A instituição tem uma participação de 63% no crédito de fomento na região norte.
Por toda essa história de trabalho, de serviços prestados à região amazônica, e por tanta gente que ali trabalha, que fez da sua atividade um sacerdócio para servir aquela nossa região, meus cumprimentos e aplausos pelos 77 anos do Banco da Amazônia.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a obrigatoriedade de partidos políticos seguirem normas de compliance e princípios éticos, além de responsabilidade social. A proposta prevê a suspensão dos repasses do fundo partidário nos casos de irregularidades. Repórter Paula Groba.
Pela proposta, os partidos serão obrigados a submeter seus dirigentes e filiados a programas de compliance, que seriam regras de conduta ética a serem seguidas por todos. Contrário, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu a obrigação de o partido garantir a publicidade e transparência do balanço contábil, que já é enviado à Justiça Eleitoral.
Esse projeto, da forma como ele está construído, vai submeter os partidos políticos a uma ingerência, a uma interferência na sua forma de estruturação e de organização que quebram fundamentalmente o seu princípio garantido pela Constituição da autonomia.
O relator, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, rejeitou a sugestão ao considerar importante a criação de normas que não interferem na autonomia dos partidos.
Por razões óbvias, pelo recebimento de recursos públicos, não podem fazer a utilização ao bel prazer. Então, sem ofender o princípio constitucional da autonomia, mas é necessário termos um regramento mínimo que garanta a autonomia partidária, mas ao mesmo tempo assegure a transparência do funcionamento dos partidos.
A proposta segue para a votação no plenário do Senado.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, espera que saia do papel a promessa do governo de reduzir o preço do gás de cozinha no país. Segundo ele, o valor cobrado atualmente obrigou muitas famílias a voltarem a usar lenha e carvão para o preparo de alimentos.
Esse cenário, segundo ele, é resultado não somente da política de preços adotada pela Petrobras, mas principalmente da alta concentração que existe no setor de distribuição do produto no país.
Então foram criando mecanismos para que evitasse a concorrência. Foi relatado pela Agência Nacional de Petróleo, que nós temos uma consulta pública que até o final do ano ela deve se encerrar, que eu espero que ela traga soluções para incentivar a questão da concorrência nesse setor.
O presidente do Senado estima um prazo de 45 dias para a votação das novas regras de aposentadoria aprovadas pela Câmara dos Deputados. O relator da reforma da Previdência no Senado diz que será apresentada uma proposta paralela para incluir estados e municípios. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, estima que a reforma da Previdência deverá ser votada na Casa em até 45 dias. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, antecipou que as mudanças serão inseridas numa proposta paralela, a exemplo da inclusão de estados e municípios, para garantir a promulgação dos pontos consensuais.
E estamos trabalhando com a hipótese de se fazer uma espécie de uma PEC paralela para que não interrompa, não atrase a aprovação do coração do projeto e incluir estados e municípios para que a reforma fique realmente completa, né?
Já o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, antecipou que, independentemente da PEC paralela, a oposição vai tentar rejeitar a reforma da Previdência.
Na verdade, seria uma outra proposta de emenda constitucional. Isso aí é possível se fazer. Agora, acho ainda muito cedo, mesmo o relator, que vai ser o relator, está definindo esses caminhos, porque muita água vai rolar por baixo dessa ponte, nós ainda vamos ter muita discussão.
A reforma da Previdência será debatida apenas na Comissão de Constituição e Justiça e em dois turnos no plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.